Blog Talk Radio.
Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o Blog Talk Radio no Throughout Speak. Então, aqui tem, como sempre, tem um monte de e-mails interessantes. Mas parece que o assunto da semana é essa proposta de um deputado de conceder ao presidente da República o direito de convocar plebiscitos e referendos sem autorização do Congresso. É claro que a inspiração remota disso, é a velha ideia do Jean-Jacques Rousseau, a democracia plebiscitária, ou democracia direta. E não precisa dizer que isso aí é um passo para a instalação da completa ditadura no Brasil. Esse mesmo processo de democracia plebiscitária, ele por si mesmo é ditatorial, porque num plebiscito você não tem a menor condição, vamos dizer, dos debates detalhados que você tem no parlamento. A gente já nomeia representantes justamente para que eles tenham tempo de examinar as questões e possam decidir, então, responsavelmente. Se apela a um plebiscito quando não há possibilidade, vamos dizer, de acordo no nível parlamentar. Esta proposta significa simplesmente abolir o parlamento. O parlamento se torna apenas um enfeite. Esse daí você vai ter aí um referendo semanal, ou então, o que vai acontecer na verdade é que na impossibilidade de você fazer referendo com muita frequência, o presidente da República vai acabar decidindo tudo na base da ameaça do referendo, né? Quer dizer, vocês façam o que eu estou mandando, senão eu convoco um referendo e vocês se desmoralizam. E todo mundo vai ficar com medo e naturalmente vai obedecer o cara. Isso aumenta o poder do presidente da República a um nível impensável. É isso. Aliás, o pessoal está começando a pensar no terceiro mandato do Lula. Quer dizer, as duas propostas são absolutamente indecentes. Mas o que é estranho não é as propostas em si. Do PT a gente espera qualquer coisa. A gente sabe que um partido que formado na base da ideologia comunista é assim mesmo. Quer dizer, a sua reivindicação de poder não tem limite. Quer dizer, ao aumentar o poder do partido, tá certo? Além, vamos dizer, de todos os limites da decência, é não só normal, mas é uma obrigação do partido. A primeira obrigação do Partido Revolucionário é aumentar o seu próprio poder, ilimitadamente. O que eu acho engraçado, né, essas pessoas, como esse pessoal da UAB, esse doutor Flávio Conda Comparato e outros, que agora ficam reclamando e dizendo, não, isso é um retrocesso. O próprio fato de chamar as coisas de retrocesso já subentende, né, a ideia de que a história humana tem uma finalidade determinada, de que nós estamos caminhando para ela e de que tudo pode ser medido assim na direção para frente ou para trás, né? Ora, se tudo que está para frente fosse melhor e tudo que está para trás fosse ruim, nada de mal aconteceria, por definição. Você só iria cada vez para o melhor. Se uma coisa aconteceu depois da outra e ela é ruim, então é claro que não tem sentido raciocinar em termos de avanço e retrocesso. Nós temos que raciocinar simplesmente em torno do bem e do mal, do conveniente e do inconveniente, do sensato e do insensato, sem acrescentar, vamos dizer, sem enquadrar isso dentro desse fantasma da história ideal, onde tudo que vem depois é melhor do que o que veio antes. Mas, se tudo que vem depois é melhor do que veio antes, então não teria acontecido a Revolução Russa depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa matou apenas 200 mil pessoas. A Revolução Russa matou, parece que entre 20 e 30 milhões. E depois veio a Revolução Chinesa, que matou 60 milhões. Quer dizer, se isso o progresso, tá certo? Então, evidentemente, eu preferiria o retrocesso, que já está antes de tudo isso. Mas, além desta falha estrutural do raciocínio, que já é um vício, né, onipresente nos debatedores brasileiros, ainda há o problema de que todas essas pessoas foram justamente as que criaram o estado de coisas. Foram essas que passaram a mão na cabeça do PT, que celebraram o advento de Lula como um aperfeiçoamento da democracia, etc., etc. Só você ler os jornais de ontem e você verá. E essas pessoas todas, elas querem as causas, mas não querem as consequências. Quando os filhos que elas geraram crescem e se tornam os monstros que previsivelmente já eram, elas ficam assustadinhas e começam a protestar, mas não protestam contra si mesmas. A primeira coisa que esses camaradas tinham que fazer é escrever, é fazer exatamente o que eu fiz. Quer dizer, quando Veja, eu apoiei a esquerda naquele período de 60, 60, 70, vamos dizer, e ajudei, embora só um pouquinho, embora minha contribuição fosse insignificante, ajudei um pouquinho a criar o presente estado de coisa. E o primeiro sujeito que eu acusei foi naturalmente eu mesmo, embora a minha participação fosse ínfima, eu não me senti obrigado, vamos dizer, habilitado a sair criticando os outros, antes de eu fazer o meu próprio meia-culpa, quer dizer, eu também sou pai da criança, então eu tenho a obrigação de cuidar dela. Agora, esses camaradas não, eles se sentem inocentes, eles não se sentem de maneira alguma responsáveis pelas consequências de seus atos. Muito bem. Vamos ver aqui. Tem uma nota aqui que saiu na coluna do Reinaldo Azevedo, né, que ele diz, aquele menor, bem maior do que o menino João, cujo corpo ele ajudou a espalhar pelas avenidas do Rio, vai ficar 3 anos internado. E depois será solto entre os meninos João. Blá, blá, blá. Resta só a dor da família, dor privada, sem importância, sem ONG, sem ar, sem luz, sem razão. Sobre o assassino, há de se derramar a baba redentora russoniana. Ele nasceu bom, foram os insensíveis da classe média, a qual pertencia o João, que o tornaram fascino. Bom, essa doutrina já foi adotada oficialmente pelo presidente da República. Ele diz, a culpa é de todos nós. Todos nós uma conversa, a culpa é dele e da curriola dele. Porque se vocês observarem, faz mais de 40 anos que esse pessoal luta, tanto no campo cultural quanto no campo judicial, para inibir a ação repressora da polícia, das autoridades e para dar mão forte aos delinquentes. Isso é feito através do combate cultural, a própria frase do Lula, a culpa de todos nós, já parte integrante desse combate cultural, quer dizer, quer colocar a ideia de que a culpa é da sociedade, de todos, e não do indivíduo que agiu, não do autor do crime. Ou seja, a culpa jamais é do autor do crime, a culpa é sempre dos outros. E além de disseminar essa ideia por todos os meios possíveis e imagináveis, através de cinema, de novelas de TV, de noticiários, de comentários na imprensa, de filmes, de livros, etc., etc., e discursos no parlamento, além de fazer isso, eles ainda têm o combate judicial, que é mudando as leis para exatamente dificultar a ação da polícia e deixar o caminho livre para os delinquentes. Isso é uma orientação sistemática. Pode-se escrever a história disso aí. Quer dizer, por exemplo, quando aquele malfadado Dom Paulo Evaristo Arnes transformou a Praça da Sé, em São Paulo, num território livre para os trombadinhas, os cidadãos honestos tiveram que sair dali, porque passar pela Praça da Sé era necessariamente ser assaltado. Vai dizer que esse cardeal não sabia disso? Sabia perfeitamente, e é exatamente isso que ele gosta. Tá certo? Então, é o homem que tenta fazer a sua carreira bajulando os bandidinhos, tá certo? Para ter uma espécie de tropa de choque auxiliar da Revolução Socialista. O uso do banditismo como instrumento para a destruição da sociedade, preliminarmente a constituição de um poder unificado socialista, é uma coisa conhecida desde o tempo da Revolução Francesa. Quer dizer, é um modelo clássico que é seguido. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro clássico de Hippolyte Taine, As Origens da França Contemporânea, né, que, aliás, era um dos livros prediletos do nosso escritor Lima Barreto, vocês verão como se cria, quer dizer, artificialmente uma situação revolucionária, uma situação pelo menos pré-revolucionária. Ali, no caso da França, o grande promotor da inversão de valores foi Philippe d'Orléans, que seria um dos herdeiros virtuais do trono da França. Então, esperando se transformar, que a Revolução lhe desse o trono, esse Philippe d'Orléans foi o grande promotor da bagunça e da inversão de valores ali na França pré-revolucionária. E, evidentemente, soltar os bandidos da cadeia foi uma das primeiras providências tomadas pelos revolucionários. É exatamente como Lenin fez na União Soviética, na Rússia. Bom, é claro que depois o governo comunista pega todos os bandidos de volta e não os deixa nem na cadeia, mas simplesmente os mata. Lenin eliminou o problema da delinquência juvenil na Rússia, delinquência juvenil que eles mesmos haviam causado, eliminou através da matança sumária dos suspeitos, né? Mas que um governo socialista possa, vamos dizer, recorrer a todas as medidas repressivas que ele bloqueou no regime anterior também faz parte da estratégia. De modo que, tanto pelo lado cultural quanto pelo lado judicial, é claro que toda esta situação de violência no Brasil foi premeditadamente criada, peça por peça. Isso foi uma obra de engenharia. Tá certo? E isso que eu estou dizendo é uma coisa que pode se provar pela reconstituição histórica. Você veja, quando esse pessoal diz que o que causa o banditismo é a miséria, e, bom, se fosse assim, então o banditismo seria crescente nas regiões onde a miséria é crescente. Mas não é exatamente isso o que acontece. Se você olhar as favelas do Rio, né, nos últimos 40 anos elas progrediram tanto, né, que já não há mais propriamente favela, porque favela é o nome de um barraco de papelão. Os caras passaram do barraco de papelão para o barraco de madeira, depois passaram para as casas de alvenaria, que hoje são objeto, vamos dizer, de um muito próspero comércio, né, nas favelas do Rio. Você não notará nessas favelas uma só casa que não tem uma antena de televisão. Tá certo? Até no tempo que eu morava no Rio, houve um sujeito, um visitante, um indiano, que chegou aí e quis conhecer as tais das favelas. E quando levaram ele para ver as favelas, ele chegou lá e disse: olha, isso aqui é aquilo que na Índia se chama de classe média. Mas então, por aí você vê a imensa mudança social, a imensa ascensão social que houve nessas regiões, que são justamente as mais perigosas do Rio. Quer dizer, outra coisa, você verá que, quando te diz que o que causa miséria é falta de escola, ora, ao contrário, no Brasil hoje, eu acho que você não chega a ter 4 ou 5% das crianças fora das escolas, quando na década de 50 você tinha 60%. Quer dizer que esse processo de escolarização maciça, ele, longe de ser, vamos dizer, uma defesa contra a delinquência, ele é uma das causas da delinquência, meu Deus do céu, porque as escolas funcionam, vamos dizer, como transmissoras de atitudes que são a destruição exata do pouquinho de moral familiar que os caras tinham aprendido em casa. Então, é evidente que eles saem dali, vamos dizer, já com uma atitude de, vamos dizer, de legitimação perante a delinquência. A mesmíssima coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Acontece que aqui as universidades não são totalmente monopólio dessa mesma cambada comunista. Então, ainda existem estudos, tá certo, que mostram, provam exatamente a escola ser um dos fatores geradores do banditismo. Agora, quando o Lula diz, não, esse pessoal está assim porque falta escola, quer dizer, em primeiro lugar, é um erro de fato, quer dizer, quase não há criança sem escola no Brasil. E, em segundo lugar, a relação entre escola e criminalidade, longe de ser uma relação de excludência, é uma relação de cumplicidade, de ajuda mútua. Muito bem, vamos ver o que nós temos aqui. Aqui tem um e-mail da Miriam Macedo. Sou Miriam Macedo, de São Paulo, tenho acompanhado a sua participação no podcast do Yuri Vieira e ouvido seu programa no Trout Speak. Brilhante, parabéns, muito obrigado. Tem sido muito esclarecedor e, por outro lado, também me confundiram, principalmente no que se refere à união da maçonaria com o cristianismo. A propósito, não entendo de profundidade filosófica, sou só uma esforçada e curiosa ex-jornalista e rainha do lar que tenho visto de gostar de assuntos que nada entende, Na conversa com o Yuri, o senhor, citando René Guénon, defendeu a união da maçonaria com o cristianismo como única saída para o furdunço em que está se transformando o mundo. O senhor falou em maçonaria anticristã e maçonaria pró-cristã. Muito bem. Olha, Miriam, esse problema que você coloca é dos mais cabeludos. Eu dificilmente poderia, vamos dizer, explicá-lo aqui. Mas é preciso considerar, vamos dizer, que a maçonaria, tal como nós a conhecemos hoje, ela se origina no século XVIII. Quer dizer, a partir da unificação de antigas iniciações de ofício, sobretudo dos construtores medievais, que durante mil anos tinham funcionado perfeitamente bem dentro do contexto cristão e sem nenhum problema, tá certo? A encrenca começa a partir do momento em que dentro da própria maçonaria começam a surgir outras sociedades, estas sim verdadeiramente secretas, e se apossam de áreas inteiras da maçonaria com o objetivo de transformá-la em instrumento da revolução. Isto é bastante, é uma coisa que é bastante, bastante bem explicada num livro já clássico de um mestre maçom chamado John Robinson. O livro chama-se Proofs of a Conspiracy. O livro saiu no começo aqui da história republicana dos Estados Unidos, tá certo? E evidentemente, o livro foi bastante lido pelos maçons da época, inclusive o presidente George Washington, que vendo então essa penetração das ideias revolucionárias na maçonaria, ele confirmou que aquilo existia e disse: eu espero que isso não se propague aqui nos Estados Unidos, porque era o que estava acontecendo mais na Europa, sobretudo na França. Então, quando você fala em maçonaria, você não pode falar de um negócio assim em bloco, né? Quer dizer, porque existem, como é que se diz, camadas e camadas de complexidade nesse negócio. Mas, em todo caso, o fato mesmo de que a maçonaria se origine nessas comunidades de ofício mostra que ela não tem uma inspiração originariamente anticristã, tá certo? Por outro lado, essas comunidades legaram à maçonaria inumeráveis conhecimentos, sobretudo sobre a ordem, a constituição da ordem política, a ordem do Estado. Mas, e esses conhecimentos, eles são realmente importantes para a administração do mundo. Então, como existia aquela distinção, vamos dizer, dos pequenos mistérios e grandes mistérios, os pequenos mistérios são aqueles que se referem aos conhecimentos de ordem cosmológica, a ordem do mundo, constituição do mundo, inclusive do mundo histórico, social, político. E, por outro lado, os grandes mistérios que se referem, quer dizer, à ordem puramente espiritual, da imortalidade da alma, Deus, etc. Parece que houve aí uma divisão de trabalho. A maçonaria ficou com os pequenos mistérios, a igreja com os grandes mistérios. Não é preciso dizer que esse simples fato é causa de inumeráveis desequilíbrios. Quer dizer, que enquanto essas duas ordens de conhecimento não forem novamente articuladas, a unidade espiritual do Ocidente não vai ser reconquistada. Tá certo? Pior ainda, que à medida que o tempo passa, aparecem então sociedades secretas dentro de sociedades secretas e conspirações dentro de conspirações, tornando tudo uma bagunça monumental. É evidente que as conspirações existem, mas também é tolo imaginar, como faz esse Armindo Abreu, que certas sociedades secretas são controladoras do mundo. Ninguém controla o mundo, quer dizer, o pessoal disputa poder. Disputa poder e faz confusão, entendeu? Pior ainda, quando os elementos causadores de uma situação contém um forte elemento secreto, tá certo? É muito difícil até você entender historicamente o que aconteceu, tá certo? Então, a história do mundo, além de se tornar excepcionalmente violenta, porque a partir do século XX houve violência como nunca houve antes na história, né, ainda tem esse problema de que você nunca sabe direito quem fez o quê, tá certo? Quer dizer, a prevalência do segredo como elemento histórico importante é um dado do século XX. Você veja o crescimento inaudito dos serviços secretos no século XX. Antes você tinha serviço secreto que operava apenas em termos, em época de guerra. Tá certo? E tinha finalidade exclusivamente militar. No século XX, os serviços secretos, vamos dizer, ampliam de tal modo as suas áreas de atuação que eles praticamente abrange a sociedade inteira. Quer dizer, todo mundo tinha um dossiê na KGB e é claro, não houve nenhum serviço secreto, claro que crescesse ao ponto da KGB, similarmente à KGB. Mas o simples fato do crescimento da KGB forçava os países adversários a ampliar também a faixa do seu serviço secreto. Por exemplo, toda a história do século XX, a história cultural do século XX, a história das letras, da arte, do cinema, não pode ser compreendida de maneira alguma sem você levar em conta as quantidades enormes de dinheiro que a KGB espalhou pelo mundo, dando para escritores, para artistas, para cineastas, etc., etc., tudo para fazer, vamos dizer, da totalidade da cultura ocidental um instrumento de propaganda, comunista. A abrangência desse fenômeno é tão grande que, eu mesmo, às vezes, custa acreditar no que estou vendo, tá certo? Então, eu recomendo para você um livro que se chama Double Lives. O autor, puxa, agora esqueci o nome do autor, mas não tem importância, depois eu te dou. É para você ter ideia de até onde vai isto. Então, com esse negócio da sociedade secreta, de serviço secreto, de sociedade secreta dentro da sociedade secreta, conspirações dentro de conspirações, a história se torna uma maçaroca que dá um trabalho enorme para você compreender, e às vezes você só compreende 50, 60, 100 anos depois, quando você tem acesso aos documentos. Agora mesmo no Brasil nós estamos vendo esta questão, que os documentos a respeito dos anos de chumbo, né, foram aí lacrados para só ser aberto depois de 100 anos, uma coisa assim. Então não dá para você saber o que acontece. É claro, a mim me parece que os interessados nesse segredo não são os milicos, porque dos milicos já se falou tudo. Agora tem o outro lado da história que vai permanecer secreto por mais não sei quanto tempo. Então, a simples existência, tá certo, de um fator secreto tão grande na sociedade já é um problema. Não sei se isso responde à sua pergunta. Aqui está, João Paulo Calife Vernieri. Sou leitor assíduo de seus textos e ouvinte do Trotspeak. Muito obrigado. Há algumas semanas durante o Trotspeak você comentava que não existe uma ligação direta entre pobreza e revolução. Isso que estou como exemplo por causa da Revolução Francesa. Eu já li em livros alguns artigos que a situação econômica da França na época era muito ruim. E esse foi um dos motivos, o único, que levou à convocação dos Estados Gerais pelo rei. Não, o que havia na época é assim, havia uma multiplicidade de impostos, havia um caos fiscal, porque você não tinha um imposto, um sistema de impostos unificado. Havia milhares de impostos diferentes e também milhares de privilégios diferentes. Havia, vamos dizer, privilégios de família, privilégios municipais, privilégios de bairro, privilégios de comunidade de ofício, etc, etc. E no meio disso, a carga tributária podia chegar a um total absurdo. Porém, em termos gerais, no global, a economia francesa foi a que mais cresceu na Europa antes da Revolução. A França era o país mais rico da Europa. Não tinha nenhum que se comparasse, mas nem de longe, a França. Então, a mesma coisa aconteceu depois na Rússia. Quer dizer, o fato do país estar muito rico não significa que a situação econômica seja realmente boa. Só o negócio dos impostos já travava a atividade econômica de uma maneira impensável. Outro ponto, vamos dizer, que foi causa, vamos dizer, direta da Revolução Francesa, foi que na França a aristocracia não tinha realmente função nenhuma. Quer dizer, quando foi abolida a sua função militar, mais ou menos depois de 1500, 1600, a aristocracia se transformou num bando de inúteis, que só serviu para gastar dinheiro do Estado. Quer dizer, eles tinham dinheiro, direito a certos impostos, que iam para direto, eram ou cobrados diretamente nos seus locais, ou eram cobrados através do governo central e iam parar no bolso deles, e que os alimentar para que eles não fizessem absolutamente nada. Tá certo? Então, isso aí era evidentemente uma causa de revolta. Quando o rei começou a tentar dar um jeito nisso, eliminando certos privilégios dos aristocratas, tá certo? E tentando botar ordem no sistema dos impostos, os aristocratas naturalmente se revoltaram. E esse é o motivo, vamos dizer, do apoio maciço que os aristocratas deram à Revolução no começo. Né? Isso é uma coisa, vamos dizer, que geralmente é contado ao contrário, quer dizer, que a Revolução foi contra a aristocracia. Não, a Revolução foi primariamente contra o rei, embora ele próprio a tivesse começado de algum modo. A Revolução foi essencialmente contra o rei e contra a Igreja Católica. Existe um historiador francês muito interessante, chamado Jean Dumont, escreveu um livro maravilhoso que se chama La Révolution Française ou Les Prodiges du Sacrilège. A Revolução Francesa ou Os Prodígios do Sacrilégio. É um livro meio difícil de achar, mas que eu lhe recomendo. Hoje em dia, eu já estou persuadido de que o motivo essencial mesmo da Revolução era, assim, sobretudo, de ordem antirreligiosa. O combate antirreligioso foi muito mais forte do que qualquer coisa que se tenha feito contra a aristocracia. Muito bem, aqui o Márcio Nicodemos me manda um e-mail com vários links para a questão da filosofia clínica e filosofia para crianças, e filosofia no ensino médio. Muito bem, quanto à filosofia clínica, me parece óbvio que a atividade filosófica ela tem um efeito terapêutico em si mesmo, tá certo? Quer dizer, a tomada de posse da inteligência humana pelo indivíduo é uma coisa que o fortalece automaticamente, quer dizer, não importando quão doente o sujeito esteja, o simples fato de ele tomar posse da sua inteligência e começar a ver que ele tem as condições e ele mesmo entender as coisas, entender os problemas diretamente, tá certo? Sem precisar se ater autoridades anteriores, o preconceito de grupo, etc. Isso faz um bem danado. Isso aí eu mesmo verifiquei nas minhas próprias aulas, tá certo? Agora, filosofia clínica é uma coisa, filosofia para crianças é outra coisa. Filosofia para crianças é uma ideia autocontraditória. Por quê? Uma coisa é filosofia, outra coisa é cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de crenças, símbolos e atitudes que forma uma determinada cultura, tá certo? A cosmovisão se transmite através da religião, da escola, dos hábitos familiares, dos clubes de convivência, etc, etc. Muito bem. A filosofia não é cosmovisão. A filosofia é exame crítico dessa cosmovisão tomada no seu conjunto. E é claro que para você fazer a crítica da cosmovisão precisa ter alguma. E isso não é coisa para criança. Quer dizer, enquanto o indivíduo não se impregnou realmente da cosmovisão do seu grupo, ele não poderá fazer um exame crítico dela porque não tem material. Tá certo? Então, a filosofia é uma atividade de reflexão e análise crítica. E reflexão e análise crítica não é pura cosmovisão, não é um conjunto de crenças, tá certo? É uma atividade crítica e que vai tomar esse conjunto, pedaço por pedaço, e examiná-lo. Isso supõe não apenas que a pessoa tenha absorvido essa cosmovisão, mas que a tenha absorvido em nível de alta cultura. Quer dizer, o indivíduo precisa conhecer a história, precisa conhecer as artes, precisa conhecer a religião, etc, etc. Só a partir desta massa de conhecimento é que faz sentido a reflexão crítica. Fora disso, vamos dizer, a filosofia para a criança é como a digestão na ausência de comida. Tentando que ele vai conseguir uma úlcera. Muito bem, vamos ver o que mais aqui. Sou brasileira aqui, Mariana Moreira. Sou brasileiro residente da Bélgica. Embora esteja longe, acompanho os acontecimentos atuais do meu país com grande interesse e, infelizmente, com grande tristeza também. A primeira vez que eu vi o seu nome foi através do embaixador Geronimo Moscardo. Movido pela curiosidade, fiz uma visita ao seu site e o Mídia Semana. Agora, a leitura diária de ambos já são, para mim, obrigatórias. Muito obrigado, Mariana. É bom saber que as pessoas estão prestando atenção no que eu estou falando aqui. Vamos ver se tem alguém na linha. Tem aí? Tem, vamos ver. Vamos ver que o tempo está indo rápido demais. Alô? Alô?
Alô? Alô?
Alô, quem está na linha?
Olavo, é Fábio, tudo bem?
Oi, tudo bem?
Tudo bom, Olavo. Me ouve bem aí?
Perfeitamente.
Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro e, antes de mais nada, parabenizar aí pelo grande programa, pela oportunidade que nos dá para uma reflexão a qualquer momento, né?
Muito obrigado.
A segunda é o seguinte, não sei se eu vou fugir muito daquilo que se costuma colocar em pauta aqui, mas me parece que até em parte foi dito sobre isso aí. O que você teria a dizer a respeito da questão da... Eu vou passar aqui uma coxa de retalho, por gentileza, agradeço sua compreensão. Acomodação, pessimismo, dificuldade financeira, visão de baixa autoestima, não saber enxergar as oportunidades de trabalho, somado a isso, uma visão de que quem vai para os Estados Unidos, por exemplo, trabalhar tem uma ascensão social diferenciada, obviamente, e quem está no Brasil não tem. Eu queria que, nesse mosaico, né, também você pudesse comentar
você está falando, Geraldo, de uma visão depressiva que predomina no Brasil.
Exatamente. E não só depressiva e preconceituosa, quanto a quem consegue almejar aquilo que o outro não consegue, aquilo que ele próprio não consegue.
No Brasil é do caranguejo no balde, tá entendendo? Quando um caranguejo está conseguindo sair do balde, o outro pendura na perna dele e ele cai de volta. O que a gente tem a impressão é que os brasileiros não querem o sucesso de ninguém, não querem o sucesso dos outros e muito menos deles próprios. Tá certo? E, vamos dizer, o sucesso em qualquer área é acompanhado de castigos enormes, né? Quer dizer, aliás, o fracasso também. No Brasil, se você é um duro, todo mundo te critica porque você é um incompetente. E se você ganha dinheiro, todo mundo te chama de ladrão. Então não tem jeito, você nunca pode contentar as pessoas. O fato é o seguinte, a base da sociedade humana é o segundo mandamento, é ama teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o amor ao próximo é a base da convivência humana. Não idealmente, mas realmente. Quer dizer, se não existe um mínimo de amor às pessoas todas, a sociedade não vai para frente. A sociedade é feita, vamos dizer, apenas de boicote mútuo. E isso a gente vê acontecendo no Brasil. Quer dizer, nós não podemos esquecer que o Brasil é um país que foi muito superficialmente cristianizado. Durante todo o século XIX, os dois imperadores eram inimigos da igreja e travaram de tal maneira o ensino religioso que quando terminou o império, sabe quantos monges restavam nos monastérios brasileiros? Restava 8 para um país de um tamanho de um continente. Então a história religiosa, a história moral do Brasil é muito diferente da história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, vamos dizer, é perpassada de religião e de discussões morais e de aprimoramento quase maníaco da consciência moral, porque o americano é escrupuloso até o ponto da obsessão, tá certo? Enquanto isso acontecia aqui nos Estados Unidos, o Brasil ficou largado. O Brasil praticamente começou a ter ensino religioso depois da República. A igreja foi uma das forças que produziram a nossa República. Então, a partir daí começa o ensino religioso, mas ainda assim muitíssimo superficial. Quer dizer, a religiosidade do brasileiro é constituída apenas, vamos dizer, de meia dúzia de ritos festivos, tá certo? E do famoso sincretismo, misturar aquilo com mil e uma fantasias supostamente africanas, que eu nem acredito que são africanas, o pessoal inventa muita coisa e aí no Brasil, sabe? Bom, nessas condições, à medida que a população vai crescendo e ainda tem esse fenômeno, vamos dizer, da marginalização de uma parcela enorme, né, quer dizer, da população, que era constituída dos escravos, que quando foram libertados, não tinha emprego para eles. A gente não pode esquecer que entre a abolição da escravatura e o princípio da industrialização brasileira transcorreram mais de 40 anos e todo esse pessoal ficou largado, tá certo? Não é nem por culpa de ninguém, não deram emprego para eles, não havia emprego, porra, né? Então quer dizer que o crescimento econômico da nação não acompanhou, vamos dizer, o seu progresso jurídico. É bonito você fazer leis que dão direito às pessoas, mas acontece que o direito fica só no papel porque não há possibilidade de atendê-los. É isso. Já dizia Simone Weil, se o que você proclamar um direito, né, sem você esclarecer a quem incumbe a obrigação de atendê-lo, é a mesma coisa que não fazer nada. Então no Brasil nós estamos todos carregadinhos de direito e sem nenhuma possibilidade. Tudo isso, quer dizer, correspondeu para criar essa sociedade confusa, quer dizer, baseada no rancor mútuo e na inveja. Houve um sujeito, um presidente do Banco Mundial, que uma vez disse isso: olha, a sociedade brasileira nunca irá para frente porque é uma sociedade baseada na inveja. Agora que eu estou morando aqui, já faz quase 2 anos, agora que eu vejo que isso é uma realidade, tá certo? E que a gente está tão acostumado com esta inveja, com esse rancor, esse ressentimento mútuo brasileiro, que a gente acha que isso é normal, que a humanidade é assim.
Olavo, como é que a ferramenta da filosofia pode ajudar, uma vez que ela serve para questionar, para...
Ela pode, primeiro lugar, analisar a situação e explicar para as pessoas por que elas estão sofrendo. Porque a pior coisa é você sofrer sem saber por quê. Agora, quando você rastreia a história, busca as causas, destrincha a complexidade da coisa, às vezes você vê uma luz no fim do túnel e você pode dar uma sugestão, mas acontece que às vezes o doente está tão doente que ele fica bravo com você porque você deu a sugestão. Eu, por exemplo, faz 20 anos que eu estou dizendo a seguinte coisa: vocês estão muito errados quando vocês cuidam da educação popular, vocês querem dar escola para todo mundo antes de você educar a elite. Isso aí é botar o cara dentro dos bois. Você tem que começar com o ensino superior. Você tem um país como o Brasil, você quer fazer um Brasil bom, primeira coisa, você tem que fazer um ensino superior que seja o melhor do mundo. Para começar, isso vai beneficiar um número pequeno de pessoas, tá certo? Mas é para ter, vamos dizer, um efeito irradiante, de geração em geração. Antes de educar vamos dizer, o povão, você tem que educar quem vai educá-lo, tá certo? Então, veja, isso é a primeira coisa que tinha que ter feito. Agora, o Brasil começou a ter universidade, antes tinha só faculdades isoladas. A primeira universidade foi na década de 30. Isso é um absurdo, não pode ser uma coisa dessa. E logo essa universidade se estragou completamente ao virar a escolinha do MST, porque a USP é a escolinha do MST e não é mais nada. Quer dizer, eu não conheço um professor da USP, Tá certo? Que tenha condição, vamos dizer, de um debate intelectual sério mesmo. Não dá, porque, veja, como é que se forma um intelectual de verdade que possa ser útil à sociedade? Se forma dando ao sujeito, ou dando as condições para que ele tenha, vamos dizer, uma cultura universal. Cultura universal significa o seguinte: ele vai ter que absorver todas as ideias que formam o legado da civilização, conseguir analisar tudo por todos os lados, tá entendendo? Ter um conhecimento extenso e depois tomar posição. Agora, no Brasil, não. As pessoas tomam posição com 18 anos, tá certo? E se intoxicam de leituras que confirmam aquilo e nunca mais entendem mais nada. Não é que elas são contra o resto, mas não entendem. E, às vezes, não sabem que existe. E, nos últimos anos, com essa ascensão petista, o negócio piorou ainda mais. Então, a possibilidade de formar uma camada intelectual séria no Brasil já foi para concluir. Se ela se formar, será por iniciativas independente, como essa mesmo que eu tentei, mas eu durante 20 anos dei curso, aí aliás continuo dando por videoconferência, na esperança de estar contribuindo para formar uma elite intelectual brasileira. A elite intelectual é o começo do país, meu Deus do céu. Primeiro você forma a liderança. Agora no Brasil não, eles já conseguiram dar educação primária para todo mundo e ainda não tem elite. Quer dizer, você expande a base e você achata o topo. Quer dizer, o topo da inteligência brasileira hoje é o senhor Gilberto Gil, que é o ministro da Cultura, é o líder, né? Então, por aí você vê que está tudo perdido. E sem inteligência não